Essa é uma leitura do livro O Evangelho segundo Marcos, Considerações Esotéricas sobre o Mistério do Gólgota, 10 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Basileia, de 15 a 24 de setembro de 1912, tradução de Heinz Wilder, editora antroposófica, 1996. Esta é a 8ª palestra, de 22 de setembro de 1912. A simbologia oculta do Evangelho. Sabemos que no Evangelho de Marcos, a assim chamada cena da transfiguração se segue ao grande monólogo histórico universal. Já mencionei várias vezes que a cena da transfiguração representa uma espécie de iniciação superior para os três discípulos levados ao monte, onde a cena acontece. Nesse momento, eles são introduzidos, com mais profundidade ainda, nos mistérios que lhes são sucessivamente entregues para a direção e a liderança posteriores da humanidade. De várias exposições anteriores, sabemos que essa cena encerra uma série de mistérios. Um detalhe nos evangelhos e nos outros escritos ocultos, revela tratar-se de algo misterioso, a alusão ao monte. O monte, como tal, sempre fica, em se tratando de um assunto oculto, que as pessoas levadas a seu cume deverão ser introduzidas em certos mistérios da existência. O Evangelho de Marcos nos faz sentir isso de maneira particularmente marcante, por um certo motivo que saltará aos olhos de quem o ler atenta e corretamente. Chamo-lhes a atenção para o terceiro capítulo, do versículo 7 ao 24, ou, a rigor, só até o 22. Basta lermos este trecho com um pouco de sensibilidade, para aí algo nos chamará a atenção. Frequentemente salientamos o significado oculto da expressão conduzir ao monte. No capítulo mencionado, porém, deparamos com um significado triplo. Não é apenas a expressão conduzir ao monte que nos chama a atenção. Ao lermos atentamente os três parágrafos de Marcos, notamos no versículo 7 o seguinte, abre aspas, Jesus retirou-se com seus discípulos para o lado do mar, fecha aspas, e assim por diante. Primeiramente, somos conduzidos a uma cena à beira-mar. Depois, lemos no versículo 13, abre aspas. Tendo subido a um monte, chamou a si os que queria, fecha aspas. E em terceiro lugar, lemos nos versículos 20 e 21, abre aspas. Então foi para casa, para onde acorreu tanta gente, que eles nem conseguiam se alimentar. Quando os seus ouviram isto, saíram para detê-lo, pois diziam estar ele fora do juízo. Fecha aspas. A três lugares somos remetidos: ao mar, ao monte e à casa. Da mesma forma como a expressão monte sempre nos faz lembrar a ocorrência de algo importante no sentido oculto, assim também o fazem as outras duas alusões. Nos escritos ocultos, a menção a ser conduzido ao mar e ser conduzido para casa sempre encerra um significado oculto. Uma certa circunstância nos faz deduzir ser esse o caso nos evangelhos. Lembremos que não se trata somente do evangelho de Marcos. De modo geral, Também nos outros evangelhos, a expressão ligada ao mar é uma revelação peculiar, uma manifestação especial. Quando, por exemplo, os discípulos atravessam o mar e lhes aparece o Cristo, inicialmente eles o consideram um fantasma, mas verificam a seguir ser ele mesmo, em pessoa, quem aparece à sua frente. Marcos 6, versículos 45 a 52. Em outros trechos dos evangelhos, também verificamos haver, frequentemente, referências a eventos ocorridos à beira-mar ou através do mar. No monte, ele inicialmente nomeia os doze, ou seja, outorga-lhes uma missão mediante um ensinamento oculto. É também no monte que ocorre a transfiguração oculta. Em casa é onde seus parentes o declaram fora do juízo. Eis o terceiro mistério. Todos os três revestem-se do maior e mais abrangente significado. Para compreendermos o que significa neste contexto a expressão à beira-mar, devemos recordar algo que repetidamente expliquei. Já relatamos como nosso período terrestre pós-atlântico foi precedido da chamada Era Atlântica. Nesta, o ar ainda se encontrava impregnado por densas massas nebulosas, de modo que os seres humanos, vivendo sob condições físicas diferenciadas, tinham as feições e a vida anímica completamente diversas, por possuírem ainda a antiga clarividência. Isso, porém, estava condicionado à natureza totalmente distinta do corpo físico, ao fato de esse estar abrigado nas massas nebulosas. De tudo isso, restou como que uma herança antiga da humanidade. Se na era pós-atlântica alguém era introduzido em situações ocultas ou se aproximava delas por uma circunstância qualquer, como foi o caso dos discípulos de Jesus, a pessoa se tornava mais sensível às condições do meio ambiente e da natureza. Podemos dizer que a moderna natureza robusta do ser humano pós-atlântico fazem com que não haja muita diferença se a pessoa atravessa o mar, se ela se encontra às suas margens, se sobe um monte, abre parênteses, logo mais veremos o que isto significa, fecha parênteses, ou se está em sua casa. O modo como os olhos veem, como a mente pensa, não depende tanto do lugar em que a pessoa está. Porém, quando se inicia uma visão mais sutil, quando se ascende às condições espirituais universais, o ente humano comum revela o quanto é grosseiro. Quando na época em que a consciência clarividente se inicia, a pessoa viaja pelo mar, onde as condições são bem diferentes, mesmo que ele viva na costa marítima. Essa consciência clarividente fica sintonizada com algo diverso do que sintonizaria em solo firme. No solo firme, é preciso, por assim dizer, um grande esforço para se provocarem forças clarividentes. O mar as libera mais facilmente, porém apenas as forças relacionadas com algo bem determinado, não contudo. Por sua vez, há uma grande diferença se a consciência clarividente atua na planície ou na montanha, nas alturas. Nas alturas, a consciência clarividente e sensitiva está sintonizada com algo bem diverso do que na planície. E o resultado dessas diferentes sintonias no mar ou na montanha é algo realmente bem distinto. À beira-mar, sem dúvida, isso pode ser alcançado também na cidade, porém com esforços maiores, enquanto aqui nos referimos a resultados espontâneos. Junto à água, nas massas nebulosas, a consciência clarividente se torna especialmente sintonizada com as imaginações, com tudo o que é imaginativo, utilizando tudo o que já alcançou. Na montanha, no ar rarefeito, na relação modificada entre oxigênio e nitrogênio, a tendência da clarividência é mais a de vivenciar inspirações e permitir que surjam forças clarividentes novas. Por isso, a expressão subir a um monte não tem significado apenas simbólico. As condições montanhosas favorecem a possibilidade de se desenvolverem novas forças ocultas. E a expressão andar à beira-mar tampouco é simbólica, tendo, na verdade, sido escolhida justamente porque entrar em contato com o mar favorece a visão imaginativa, a utilização das forças ocultas. E o mais difícil para as forças ocultas é quando a pessoa está em casa, não importando se esteja sozinha ou se os seus estejam presentes. É relativamente fácil acreditar que uma pessoa vivendo por muito tempo à beira-mar, sendo propícias as condições, possa ter visões através do véu da corporalidade, e que uma pessoa vivendo nas montanhas possa chegar a grandes alturas espirituais. Mas a única impressão que se pode ter de uma pessoa que esteja em casa é a de estar ela fora de seu corpo, de estar fora de seu juízo. Não que ela não pudesse desenvolver suas forças ocultas, mas a situação não combina bem com o ambiente. Não parece ser tão natural como nos outros dois casos, do mar e da montanha. Por isso, o fato de o Evangelho citar exatamente as situações ora descritas reveste-se de um sentido mais profundo, pois tudo isso foi extraído das condições naturais ocultas. O Evangelho relata isso de um modo objetivamente oculto. Assim, veremos sempre o seguinte: certas forças já são utilizadas quando energias curativas ou clarividentes se desenvolvem, quando se fala de estar à beira-mar, ou se trata de um acontecimento ocorrido à beira-mar. Por isso, o Cristo Jesus aparece aos seus no mar em imaginação, com a diferença de estar realmente presente em todo o acontecimento, pois tem o dom de exteriorizar-se. Os discípulos o veem, embora ele não esteja ali em seu corpo físico. Como a diferença do local físico não importa numa vivência como essa, ele está ao mesmo tempo junto deles, no mar. É por essa razão que se fala do monte quando se trata do desenvolvimento das forças anímicas dos apóstolos. E é por isso também que se fala do monte por ocasião da nomeação dos 12. quando ele, por assim dizer, destina suas almas a acolher o espírito grupal de Elias. E fala-se novamente do monte quando o Cristo se mostra em toda a sua imagem histórico, universal e cósmica. Por isso é que a transfiguração também ocorre no monte. É justamente desse ponto de vista que devemos encarar a cena da transfiguração. Os que se mostram capacitados a ser introduzidos nos segredos mais profundos do mistério do Gólgota são os três discípulos, Pedro, Tiago e João. A visão clarividente que se abre aos três aparecem transfigurados, ou seja, em sua essência espiritual de um lado, Elias, e de outro Moisés, tendo o próprio Cristo Jesus no meio. Agora, porém, como é indicado imaginativamente no Evangelho, na figura pela qual pode ser reconhecido em sua natureza espiritual. Isso também é detalhadamente indicado no Evangelho de Marcos. Aqui é uma citação direta do Evangelho. E ele se transfigurou diante deles. Suas vestes tornaram-se brancas e resplandecentes, tão alvas quanto nenhum lavadeiro na terra poderia torná-las. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e eles conversavam com Jesus. Marcos capítulo 9, versículos 2 a 4. Após o grande monólogo de Deus, uma conversa a três. Que maravilhosa progressão dramática! Por toda parte, os evangelhos estão repletos de composições artísticas desse tipo, mostrando sua grandiosidade. Após termos ouvido o monólogo de Deus, ouvimos agora uma conversa a três. E que conversa! Inicialmente, vemos Elias e Moisés ao lado do Cristo Jesus. O que querem dizer-nos essas figuras? A figura de Moisés deve ser bastante conhecida dos senhores, inclusive por seu lado oculto, frequentemente enfocado por nós. Sabemos que a sabedoria histórico universal escolheu o intermédio de Moisés para a transição dos tempos antigos, para a época do mistério do Gólgota. De nossas considerações sobre o Evangelho de Lucas, sabemos que naquela figura de Jesus, citado particularmente pelo Evangelho de Mateus, podemos identificar o Zaratustra reencarnado. Sabemos também que esse Zaratustra cuidou exterior e interiormente do preparo de seu posterior aparecimento. Em várias ocasiões, já indiquei que, por processos ocultos especiais, o corpo etérico de Zaratustra foi cedido e transferido para Moisés, para que suas forças passassem a atuar nele. A imagem de Elias e Moisés ao lado do Cristo Jesus nos mostra em Moisés as forças que conduzem das formas primitivas da cultura para o que devia ser transmitido à humanidade pelo Cristo Jesus e pelo mistério do Gólgota. Mas também, num outro sentido, Moisés é uma figura de transição. Sabemos que ele não trazia em si apenas o corpo etérico de Zaratustra, mas com este também sua sabedoria, que podia manifestar-se em sua própria pessoa. Até certo ponto, ele também foi iniciado nos mistérios dos outros povos. devemos interpretar como uma cena especial de iniciação o encontro de Moisés com o sacerdote madianita Jetro. Já falamos a seu respeito. Ele aparece no Antigo Testamento. 2 Moisés 2, 16 a 21. Ali nos é indicado claramente que Moisés, ao encontrar aquele sacerdote solitário, chega a conhecer, além dos mistérios iniciáticos do judaísmo, também os dos outros povos, e incorpora-os à sua natureza, que se encontra particularmente fortalecida pela presença do corpo etérico de Zaratustra. Desse modo, por intermédio de Moisés, chegaram ao povo judaico os mistérios iniciáticos de todo o mundo circunvizinho. Pode-se dizer que Moisés preparou, num grau inferior, o que deveria ser realizado depois pelo Cristo Jesus. Essa era uma das correntes que deviam conduzir ao mistério do Gólgota. A outra corrente, também já citada antes, era oriunda do elemento que vivia naturalmente no povo judaico enquanto tal. Moisés contribuiu para a confluência entre a corrente que atravessou gerações desde Abraão, Isaac e Jacó e o que havia de possível no mundo daquela época. Nesse processo, contudo, deveria sempre ser preservado o que estivesse intimamente relacionado com a natureza do antigo povo hebraico. A que estava predestinado esse povo? A ser a preparação para a época que procuramos evocar em nossa visão interior, apontando, por exemplo, a cultura grega e, uma vez mais, ontem, a pessoa de Empédocles. Com isso, voltamos a indicar a época em que o ser humano perdeu as antigas faculdades clarividentes, a visão do mundo espiritual, quando então nasce o juízo, que é algo próprio do eu, ou seja, nasce o eu entregue a si próprio. Integrar ao eu o que, pela própria natureza humana, pode ser-lhe integrado por intermédio de seu sistema sanguíneo. Eis a que foi destinado o antigo povo hebraico. Nesse povo deveria simplesmente realizar-se tudo o que o organismo físico do ser humano tinha a dar. A esse organismo físico do homem está ligada a intelectualidade. Do organismo físico do antigo povo hebraico, deveria ser tomado o elemento capaz de fomentar as capacidades do homem ligadas a essa intelectualidade. Os outros povos deveriam fazer irradiar para o organismo terreno tudo o que pudesse ser introduzido pela iniciação, portanto, do exterior. A contribuição advinda da própria natureza humana, a partir do contexto sanguíneo, deveria surgir do antigo povo hebraico. É por isso que a continuidade do contexto sanguíneo e a preservação das faculdades legadas ao sangue desde os tempos de Abraão, Isaac e Jacó, são observadas com tanto rigor. O eu está ligado ao sangue e deveria ser integrado ao organismo do antigo povo hebraico através do sangue, processo que só pôde realizar-se pela hereditariedade. Já mencionei o fato indicado no Antigo Testamento, com o sacrifício de Isaac e o impedimento do mesmo por Abraão. De esse povo, ser o escolhido pela divindade para ser presenteado à humanidade e proporcionar o invólucro físico externo para o eu. A doação por Deus desse invólucro físico à humanidade, na figura do antigo povo judaico, é representada pela cena do pretenso sacrifício do filho de Abraão. Se Abraão tivesse sacrificado Isaac, teria também sacrificado o organismo que deveria propiciar à humanidade a base física para a intelectualidade e para o eu. O filho lhe é devolvido, e com ele toda a organização corpórea presenteada por Deus. É esse o gesto grandioso que envolve essa restituição de Isaac. Entre parênteses, 1 Moisés 22, de 1 a 19. Com isso também se alude à ocorrente espiritual revelada em Moisés na cena da transfiguração. Tudo o que deve confluir para o evento do mistério do Gólgota, mediante o instrumento do povo judaico. E o que nos revela a imagem de Elias? Aí é fielmente estabelecida a correlação entre a totalidade da revelação divina que vive no povo judaico e o que acontece pelo mistério do Gólgota. O capítulo 25 do quarto livro de Moisés nos relata a sedução de Israel pela idolatria e como este é salvo por um homem. A firmeza desse homem faz com que os israelitas, o antigo povo hebraico, não sejam totalmente induzidos à idolatria. Quem é esse homem? É aquele que, segundo o quarto livro de Moisés, possuía a força para apresentar-se à frente do povo que ameaçava entregar-se à mesma idolatria dos povos vizinhos e de intervir em favor do Deus revelado por Moisés. Tratava-se de uma alma forte. Tal intervenção em favor de Deus geralmente é traduzida na língua alemã por Eifern, bradar. Eifern é, se soletra E-I-F-E-R-N. Porém, não pretendemos usar essa palavra num sentido negativo, mas somente para indicar uma intervenção enérgica. No quarto livro de Moisés, 25, de 10 a 12, lemos o seguinte. O Senhor falou com Moisés, dizendo, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Aarão, afastou minha ira dos filhos de Israel, porque foi animado com seu zelo por mim, para que eu não extinguisse os filhos de Israel em meu próprio zelo. Por isso dize, eis que lhe dou minha aliança da paz. Foi isso o que Jeová disse a Moisés. De acordo com a doutrina oculta dos antigos hebreus, devemos ver nesse trecho algo extraordinariamente significativo, o que é confirmado pela moderna pesquisa oculta. Sabemos que de Aarão descendem as gerações dos que representam o sumo sacerdócio do antigo povo de Israel, e nos quais perdura a essência do que foi transmitido à humanidade pelos hebreus. Tanto essa antiga doutrina oculta quanto a pesquisa esotérica moderna nos indicam que Jeová informou a Moisés que na pessoa de Finéias, filho de Eleazar e neto de Aarão, ele entregou ao povo hebraico um sacerdote especial, cuja missão foi intervir em seu favor, tendo-se unido a ele. E tanto essa antiga doutrina oculta, quanto a pesquisa oculta moderna, revelam que no corpo de Finéias vive a mesma alma que viria a existir posteriormente em Elias. Com isso, temos uma linha de encarnações sucessivas, na qual já havíamos indicado certos pontos isolados. No neto de Aarão, temos a alma que nos interessa. Ela atua em Finéias. Podemos reencontrá-la em Elias Nabô e depois em João Batista. Conhecemos inclusive seu caminho posterior através da evolução da humanidade. De um lado nos é apresentada essa alma em imagem e de outro a alma do próprio Moisés. Assim sendo, devemos encarar a cena da transfiguração no monte como uma confluência. É a espiritualidade de toda a evolução terrestre que conflui ali, algo cuja essência flui no levitismo através do sangue judaico. Ora, temos à nossa frente a alma de Finéias, filho de Eleazar e neto de Aarão. Temos Moisés e temos também o realizador do mistério do Gólgota, Pedro, Tiago e João, os três discípulos que seriam iniciados mediante suas imaginações, tomariam conhecimento de como convergiram essas forças, essas correntes espirituais. E se ontem tentei descrever algo como um grito ressonante da Grécia para a Palestina e um outro em retorno, na verdade isso significou mais do que uma mera ilustração imaginativa dos fatos. Deveria preparar o grande colóquio histórico universal ocorrido realmente. Os discípulos Pedro, Tiago e João deveriam ser iniciados no tema do qual viriam tratar as três almas, uma das quais pertence ao povo do Antigo Testamento, a outra trazendo em si muita coisa do ser e a alma de Moisés, enquanto a terceira se unia à terra como divindade cósmica. Era isso o que os discípulos deveriam vislumbrar. Perdão, deveriam visualizar. Sabemos que eles não conseguiram sentir isso de imediato em seus corações, não tendo compreendido logo as frases. Isso, porém, acontece com muitas vivências no âmbito do ocultismo. A experiência se dá na imaginação e não é compreendida, sendo que muitas vezes isso só ocorre nas encarnações subsequentes. Então se compreende tanto melhor, quanto mais nossa própria compreensão se adapta ao que vimos no início. Porém, sentir, isso sim, nós podemos. Lá em cima, no monte, as três potências universais. E embaixo, os três, que devem ser iniciados naqueles grandiosos mistérios cósmicos. De todas essas coisas, poderá ressaltar para a nossa alma A sensação de que o Evangelho se compreendido corretamente e, sobretudo, bem apreendido em suas graduações dramáticas e em sua composição artística, que é sempre uma expressão de fatos ocultos, aponta para a grande reviravolta ocorrida por ocasião do mistério do Gólgota. O Evangelho, quando interpretado pela pesquisa oculta, usa uma linguagem bastante clara. O importante é os homens aprenderem cada vez mais a compreender que nos diversos pontos do Evangelho é realmente necessário saber sempre o que importa neste ou naquele trecho. Só assim poderemos descobrir o ponto particularmente importante numa ou noutra parábola, num ou noutro relato. É curioso observarmos que, frente aos detalhes mais importantes do Evangelho, as interpretações teológicas e filosóficas usuais quase sempre partem do curioso ponto de vista do qual partiria alguém que não atrelasse seus cavalos à frente da carroça, como se faz geralmente, mas ao contrário, procedimento que na linguagem trivial é chamado de enfrear o cavalo pela cauda. É o que acontece, de fato, com muitos exegetas e comentaristas. Não são percebidos os pontos importantes. Para ser bastante significativo para as nossas considerações, eu gostaria de chamar logo sua atenção para um trecho do capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, e estando à mesa, uma mulher veio trazendo um vaso de alabastro contendo um bálsamo precioso de nardo. Abriu o vaso e derramou-o sobre a sua cabeça. Alguns dos que estavam presentes indignaram-se e diziam entre si: para que esse desperdício de bálsamo? Poder-se-ia vendê-lo por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E irritaram-se contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, poderei fazer-lhes o bem. A mim, porém, não me tendes o tempo todo. Ela fez o que podia, embalsamou antecipadamente meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que o Evangelho for pregado em todo o mundo, o que ela faz também será contado em sua memória. Marcos 14, de 3 a 9. O correto seria sempre reconhecer que tal trecho contém algo surpreendente, e a maioria das pessoas, se for sincera, confessará ver com simpatia os que reclamaram do desperdício de bálsamo, pois não teria sido necessário derramá-lo na cabeça de alguém. A maioria acreditará de fato que teria sido melhor vendê-lo pelos 300 dinheiros e dar esse dinheiro aos pobres. Como são sinceros, talvez considerem as palavras do Cristo bastante duras ao dizer ser mais sensato deixá-la realizar sua obra do que dar aos pobres os 300 dinheiros resultantes da venda do bálsamo. Deve haver, por detrás disso, alguma coisa fazendo com que não nos sintamos indignados por toda essa narrativa. O Evangelho ainda faz algo mais. Nem sequer é delicado nesse ponto. Ora, Se um certo número de pessoas concorda que seria melhor dar aos pobres os 300 dinheiros possíveis de ser recebidos pelo bálsamo, o Evangelho nos quer dizer que os que assim opinam pensam semelhantemente a uma outra pessoa, pois prossegue assim. Onde quer que o Evangelho for pregado em todo o mundo, o que ela faz também será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ao encontro dos príncipes dos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Ao ouvi-lo, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurou uma ocasião oportuna para entregá-lo. Marcos, capítulo 14, versículos de 9 a 11. Foi Judas Iscariotes quem mais se escandalizou com o desperdício do bálsamo. E os que também se escandalizaram são equiparados a ele. O Evangelho não é nem um pouco delicado nisso, pois deixa bem claro, os que reclamaram do derrame do bálsamo são do mesmo tipo de Judas, que vendeu o Senhor por 30 dinheiros. O que quer dizer é o seguinte, abre aspas, vejam, são assim as pessoas que querem vender o bálsamo por 300 dinheiros. Judas é apegado ao dinheiro, fecha aspas. De modo algum o Evangelho deve ser retocado, pois o retoque impede uma interpretação correta e objetiva. Devemos encontrar o ponto que realmente importa, e encontraremos ainda outros exemplos mostrando-nos que o Evangelho não tem receio de reproduzir, às vezes, aspectos secundários de um modo um tanto escandaloso para que o aspecto principal se ilumine com bastante clareza. O que realmente importa nesse episódio particular? Eis o que o Evangelho nos quer dizer. Não é apenas a existência nos sentidos que tem valor e significado, nem é onde o homem deve fixar-se. Antes de mais nada, é o mundo suprassensível que o homem deve acolher, sendo também importante dirigirmos nossa atenção ao que deixou de ter significado nessa existência dos sentidos. O corpo do Cristo Jesus, cuja unção antes do sepultamento é apenas antecipada por essa mulher, não terá mais importância quando se desligar da alma. Porém, deve-se fazer algo em favor do que tem valor e significado além da existência sensorial. É isso o que se destaca particularmente nesse fato. Por isso é usado para esse fim justamente algo para o qual a própria consciência natural do homem acredita ter de atribuir um valor máximo na existência sensorial. O Evangelho escolhe aqui um exemplo especial para indicar que às vezes é necessário tirar da existência sensorial alguma coisa para entregá-la ao espírito, ao âmbito em que entra o eu quando livre do corpo. Aqui é escolhido um exemplo aparentemente bastante impiedoso, ou seja, o fato de se privar os pobres de algo que é dado ao espírito, ao eu, para quando este se encontrar livre do corpo. Não se dá destaque ao que valoriza a existência terrena, e sim ao que penetra no eu e irradia a partir dele. Isso é demonstrado aqui de um modo particularmente drástico. É por isso que se estabelece a associação com Judas Iscariotes, que concretiza a traição por se sentir especialmente atraído pela existência sensorial, misturando-se aos que, de maneira pouco delicada, o Evangelho denomina verdadeiros filisteus, embora seja uma alusão um tanto forte. Para Judas, só tem importância o que possui valor na existência sensorial, como também para os que acreditam que o bem possível de se obter por 300 dinheiros tenham um significado maior do que aquilo que ultrapassa a existência sensorial. É preciso chamar sempre a atenção para o essencial e não para o secundário. O Evangelho será sempre reconhecido quando o valor do espiritual foi reconhecido. Em toda parte onde forem reconhecidos os fatos espirituais, esse exemplo também será reconhecido como apropriado. Onde quer que se pretenda destacar o valor do suprassensível para o eu, o desperdício do bálsamo será considerado como algo insignificante. Um trecho específico onde se pode captar nitidamente o estilo metódico artístico com que o Evangelho apresenta os fatos ocultos da evolução da humanidade é o seguinte, que é também uma espécie de cruz para quem deseje interpretá-lo. No dia seguinte, ao sair de Betânia, ele sentiu fome. De longe avistou uma figueira que tinha folhas, e aproximando-se para ver se encontrava algo nela. Mas quando chegou mais perto, não viu senão folhas, pois não era época de figos. E dirigindo-se à árvore, disse: jamais na eternidade deverá alguém comer teus frutos. E seus discípulos o ouviram. Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14. Toda pessoa deveria perguntar honestamente: não é estranho constar no Evangelho que um Deus se aproxima de uma figueira, procura figos e não os encontra? Adicionando-se ainda o motivo porque ele não os encontra, pois consta expressamente, entre aspas, não era época de figos, fecha aspas. Ou seja, numa época em que não há figos, ele vai até a figueira, procura figos, não os encontra e depois diz, abre aspas, jamais na eternidade deverá alguém comer teus frutos, fecha aspas. Vejamos quais são as interpretações comumente atribuídas a essa história, que de modo sucinto e prosaico não diz outra coisa senão que o Cristo Jesus estranhamente sente fome, vai ao encontro de uma figueira numa época em que esta não dá figos, não os encontra e então amaldiçoa a árvore. Para ver, para que, por toda a eternidade, ela não dê mais frutos. Ora, o que significa a figueira? E por que razão isso tudo é relatado? Quem for capaz de ler os escritos ocultos, reconhecerá na figueira. Ainda veremos essa concatenação no Evangelho, uma situação idêntica àquela do Buda, sentado sobre a árvore Bodhi, onde recebe a inspiração para o sermão de Benares. Sob a árvore Bodhi significa o mesmo que sob a figueira. Historicamente, em relação à clarividência humana, a época do Buda foi a época dos figos, ou seja, a época em que se recebia, como no caso do Buda, a inspiração sob a árvore Bodhi ou sob a figueira. Na época do Cristo Jesus, isso já havia mudado. E é isso que os discípulos deveriam aprender. Havia chegado um ponto da história universal em que a árvore sob a qual o Buda havia recebido a inspiração não dava mais frutos. Na alma do Cristo se refletia o que ocorria em toda a humanidade. Em Empédocles da Sicília, vemos um representante da humanidade, um representante de muitos seres humanos que também sentiam fome, pois suas almas não encontravam mais a revelação que outrora lhes era familiar, devendo contentar-se agora com as abstrações do eu. Por isso podemos dizer que Empédocles sentia fome, a fome de espírito que todos os homens dos novos tempos sentiam. Toda a fome da humanidade se descarregou na alma do Cristo Jesus, antes do advento do mistério do Gólgota. Os discípulos deviam compartilhar desse mistério e ter conhecimento dele. O Cristo os leva até a figueira e lhes revela o segredo da árvore Bodhi. Por ser um detalhe insignificante, ele omite o fato de o Buda ainda haver encontrado frutos naquela figueira. Agora, porém, já não era mais o tempo dos figos que o Buda havia colhido da árvore Bodhi na época do sermão de Benares. Agora o Cristo precisava constatar que por toda a eternidade os frutos do conhecimento da árvore de onde se havia derramado a luz de Benares não vingariam mais, devendo originar-se agora do mistério do Gólgota. Com que fato nos deparamos aqui? Com o fato de o Cristo Jesus caminhar com seus discípulos de Betânia a Jerusalém e nessa ocasião surgir neles uma sensação, uma energia particularmente poderosa, que desperta em suas almas forças clarividentes, inclinando-os especialmente à imaginação. Nos discípulos são despertadas forças clarividentes e imaginativas. Nessa clarividência, eles veem a árvore Bodhi, a figueira, e o Cristo Jesus os faz perceber que dessa árvore não podem mais resultar os frutos do conhecimento, pois a época dos figos, isto é, do antigo conhecimento, já passara. Essa árvore ficará ressequida por toda a eternidade, e uma nova árvore deverá nascer, constituída da madeira morta da cruz, onde não vingam os frutos do antigo conhecimento, mas os que resultarão para a humanidade do mistério do Gólgota, que está ligado à cruz como um novo símbolo. Ao invés daquela cena da história universal representada pelo Buda sentado embaixo da árvore Bodhi, surge a imagem do Gólgota, onde se ergue uma outra árvore, a árvore da cruz. Desta pendeu o fruto vivo do Deus homem, que se revelou para irradiar o novo conhecimento de uma árvore que continuará se desdobrando e dando frutos por toda a eternidade. Fim da 8ª palestra.